Boa noite, tudo bem com vocês? Todo mundo em paz, feliz, descansado, alegre, animados. Meus irmãos, vamos dar sequência aos nossos estudos acerca da resolução de conflitos. Hoje nós vamos trabalhar o terceiro pré-requisito, que é a longanimidade barra paciência. Então nós vamos trabalhar os termos que mais aparecerão serão os termos paciência, em alguns lugares, perseverança, paciência e persistência. Isso. Então vamos, antes de começar, pedir a bênção de Deus, vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque tu és, ó Pai, o Deus Criador, Supremo, Soberano de todo o Universo. Estamos reunidos, Senhor, debaixo da tua graça, por causa do perdão que recebemos em Cristo Jesus. E por isso te somos gratos, pois tu enviastes o teu Filho para ser o nosso Redentor. E hoje podemos ser parte da tua família, podemos ser parte do teu povo. Nós, ó Deus, como igreja, temos parte na herança que o Senhor deixou para Cristo e também para nós. Por isso, nós somos irmãos do nosso Redentor, irmãos uns dos outros. Por isso, ó Deus, nas nossas relações, nós carecemos da tua graça, do teu favor, para nos ensinar a nos relacionarmos adequadamente, como convém, como o Senhor quer, de acordo com o princípio da unidade, o princípio da paz e da harmonia. Pedimos, ó Deus, que estejas conosco nesse estudo. Conduza-nos, ó Deus, para cada lição que aprenderemos. Ensina-nos, ó Deus, a sermos mais parecidos com o nosso irmão mais velho, o Senhor e Redentor Jesus Cristo. Nós pedimos, ó Deus, que nos dê tranquilidade para estudar a tua palavra e ilumine a nossa mente, pois sem a tua iluminação nós não conseguiríamos compreender nada. Nós precisamos de ti, Senhor, e é baseado nessa confiança e nessa necessidade que nós suplicamos. Estejas conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos trabalhar mais um pré-requisito para a resolução de conflitos. Nós já tratamos de dois pré-requisitos, né? Humildade e mansidão. E hoje vamos pensar na paciência ou na longanimidade. E por que que é importante tratar os pré-requisitos antes de entrar na parte prática da resolução de conflitos? Lembrando, antes de responder essa pergunta, que o nosso foco aqui é aquele passo que Jesus ensinou, o passo de ir ter com o teu irmão, se teu irmão pecar contra ti, tá? Existe o processo, ele costuma ser maior, né, no ensino de Jesus, que é você vai primeiro com seu irmão, não deu certo, leva uma testemunha, não deu certo, leva perante a igreja, se não der certo, aí sim ele vai ser excluído. Nós não vamos trabalhar todo esse processo. Então, no nosso estudo aqui, nós estamos pensando nesse primeiro passo. Vai ter com o teu irmão e busque entrar em paz com ele. Os outros passos, em outro momento, a gente pode falar, tá bom? E para que a gente consiga adequadamente resolver os nossos conflitos, para que nós consigamos resolver os nossos conflitos de forma adequada, nós precisamos de alguns pré-requisitos. Estes pré-requisitos são frutos, ou melhor, são elementos aí do fruto do Espírito. São características que um cristão precisa ter para, então, viver em paz com todos, para que eles possam desfrutar de paz e harmonia. Isso não é algo fácil, tá? Nós vamos perceber hoje que esse requisito aqui é importantíssimo, porque a paciência te ajuda a aguentar por um bom tempo. E na busca por resoluções a gente precisa ter paciência. Então vamos lá, vamos caminhando aqui, vamos buscar informações. Resolução de conflitos, pré-requisito 3, longanimidade, paciência. O que eu quero fazer aqui? Vocês viram que eu mandei no grupo lá um papelzinho, um slidezinho lá, umas páginas Alguém conseguiu imprimir? Eu não pedi para imprimir. Não conseguiu? Não precisa imprimir. Eu vou fazer as perguntas para vocês. Alguém tem papel? Precisa de papel e caneta? Que a gente vai fazer um teste de QI. O que é o teste de QI? Alguém sabe o que significa? QI? Consciente de? Mas não é isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou trabalhar o consciente de impaciência. O que eu quero descobrir, na verdade eu não quero, isso aí é pessoal, tá? Então, o que você escrever aí é seu. Não precisa mostrar depois para o pastor, nem para ninguém, tá? Não, é porque eu quero que... Isso aqui é para uma autoanálise. É uma autoanálise. Então, vocês vão anotar, né? Eita. O que foi, filho? O que que vocês vão anotar? De quem é esse caderninho? Então, vamos lá. Como que vai ser? Eu vou fazer algumas perguntas e aí vai ter essa escala de respostas, né? Na escala de classificação, eu vou perguntar de acordo com aqueles critérios que estavam ali no texto, e aí vocês vão escrever, ou só colocar os pontos, né? Então, assim, na primeira pergunta, se você nunca estiver numa situação daquela, nunca reagir de forma inadequada ou sem paciência numa situação daquela, é 5. Raramente você reagiria sem paciência? 4. De vez em quando? 3. Frequentemente? 2. Sempre ou quase sempre? 1. Entenderam? Então, eu vou fazer as perguntas e vocês vão pontuando aí. No final, nós vamos ver. Na verdade, eu não quero saber quantos pontos vocês fizeram. Vocês vão contar, tá bom? Então, vamos lá para o nosso teste. Perguntas hipotéticas, né? Essas coisas quase nunca acontecem. É que essa daqui, se alguém não dirige, talvez vai tirar uma boa nota. Quando estou dirigindo meu carro e um motorista me corta, fico tão irritado que digo ou penso algo crítico, indelicado ou ofensivo para o motorista ou sobre ele. Nunca, raramente, de vez em quando, frequentemente, sempre, pontuem aí. Então, quem não dirige já acabou. E aí vocês escutam. Eu tenho a mania de brigar com o motorista do outro lado. Aqui, mas dentro do carro, né? Eu brigo com ele, ele nem tá ouvindo. Mas a gente acaba discutindo, eu acabo entrando nas discussões. Então eu aqui seria, acho que 1, 2. Quem dirige? Então vamos lá. Quando meu desempenho não está de acordo com minhas expectativas, me deprecio em pensamentos ou palavras. Você começa a pensar algo ruim de você ou começa a falar. Eu não presto, eu não consigo, eu não sei. Esse é o 2. Responda aí, pontuem. Quando meu desempenho não está de acordo com minhas expectativas, então você tem uma expectativa, quando você vai realizar qualquer coisa não está de acordo. Você se deprecia, ou tanto em pensamento quanto em palavras, ou em um ou em outro. Aí você fala, poxa vida, poderia ter feito melhor, poderia ser melhor nisso daqui. 3. Quando quero sair na hora para um compromisso e os outros, por sua procrastinação, me atrapalham, fico impaciente e manifesto minha desaprovação com energia por me atrasarem. Tá. Vocês estão... Vem pra frente, gente. Vamos andar um pouquinho mais pra frente? Vamos lá pra frente. Vem pra cá. Então vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo? Aí, estão me ouvindo? Então vamos lá. Vou ler de novo. Quando quero sair na hora para um compromisso e os outros, por sua procrastinação, me atrapalham, fico impaciente e manifesto minha desaprovação com energia por me atrasarem. Essa é a terceira. Os diáconos, essa daqui, cadê os diáconos? Ali tem. Olha lá, os diáconos expressam. Quarta pergunta. Quando estou tentando falar sério e os outros estão mais interessados em brincar ou mostram-se e desinteressados, fico zangado e me irrito. Você está falando sério e o povo está brincando. Zoando. Tirando pouco, isso. Não é, não? Olha aí. Essa é a 4. Não tem. 5. Quando alguém a quem estou esperando se atrasa por 20 ou 30 minutos e não se desculpa, tomo como algo pessoal e considero que ela não acha que sou importante. Ai, ai, isso aí pode colocar um, viu? Vá. Então vamos lá. Esse foi o 5. 6. Quando me esforço de modo consciente para fazer o meu melhor e ainda sou criticado por meus esforços, me pergunto de que adianta tentar ou penso em desistir? Essa é uma realidade? Pontuem aí. 7. Quando alguém me magoa ou ofende, descarto essa pessoa e tenho pouca ou nenhuma vontade de reconciliação. 8. Quando alguém tem uma atitude de desprezo em relação a mim ou me provoca, reajo como se tivesse feito algo muito mais grave, como se tivesse me dado um soco no nariz ou machucado meu braço. Quando alguém tem uma atitude de desprezo em relação a mim ou me provoca, reajo como se tivesse feito algo muito mais grave, como se tivesse me dado um soco no nariz ou machucado meu braço. Você aumenta um pouquinho, né? 9. Quando sugiro algo para alguém e minha sugestão é ignorada ou ridicularizada, automaticamente deixo de fazer sugestões para essa pessoa no futuro. Isso aqui não é pergunta, né? Estou lendo como pergunta, mas são afirmações. Aí você fala, agora tá bom, não vou falar mais. Não vou dar mais ideia, se vira. É? Não é, não? 10. Quando as pessoas não me tratam com respeito e honra que eu acredito que mereço, minha vontade de me comunicar com elas e ministrar a elas diminui. 5, 4, 3, 2 ou 1. 11. Vocês estão devagar, viu? Isso aqui é pra fazer em 3 minutos, isso aqui. Vamos lá, bora lá. Não, eu tô meio paciente aqui. Eu tô testando a minha paciência. Ai, ai, ai. Bora lá. Pronto? 11. Quando as pessoas esperam de mim mais do que sou capaz de fazer de modo realista, fico irritado, insultado ou ressentido. As pessoas te cobram mais do que você pode. Poxa, eu não tenho tempo para fazer isso, mas as pessoas querem que você tenha tempo. Ela não tem, não tenho tempo, não tenho condições. Não é, não? 12. Quando as pessoas são ingratas pelas coisas que fiz por elas, eu cesso de fazê-las por vingança. Não faço mais. Dá pra saber, né? Eu falei assim, eu não quero saber. É pra você, é pessoal. Aí todo mundo já se expressa. A impaciência. Bora lá. É o 13. 13. Quando estou trabalhando com um prazo e percebo que talvez não conseguirei entregar o trabalho a tempo, fico irritado e rabugento com as pessoas que estão à minha volta ou os culpo por minha incapacidade de entregar o trabalho dentro do prazo. 5, 4, 3, 2 ou 1? 14. Quando estou cansado ou doente, fico impaciente, mal-humorado e irritadiço. Pode incluir sono aqui também. Sono ou fome? Quando estou cansado, doente, com sono, com fome. Fala, tudo isso daqui é por causa de alguma dor que eu tenho. Olha aí. Cadê os 15? 15. 15. Quando alguém tenta me convencer que algo está errado e que eu sei que não está errado de acordo com a Bíblia, luto com sentimentos de desprezo por aquela pessoa. Poxa, ela é uma... Essa pessoa é fraca, eu não quero mais papo com ela. Né? Vai que. Vai que. Nunca diga nunca. 16. Quando alguém que conheço não muda tão rapidamente quanto acho que deveria, automaticamente considero que a pessoa não está tentando mudar. Então, você quer que a pessoa mude no seu tempo. E a pessoa não está mudando no seu tempo. Você fala, ela não está querendo mudar. Né? Não quer mudar. 17. Quando quero muito uma coisa, sou tentado a empregar meios pecaminosos para obter meu desejo, em vez de esperar o Senhor suprir. Você faz igual Abraão, né? Queria tanto um filho que deu um grande problema. Ele tomou Moisés, né? O povo está com sede, pá, toma água, miseráveis. Come. Até sai pela narina. 18. Quando as outras pessoas não satisfazem minhas expectativas, me afasto delas. Fico amuado e de mau humor, em vez de expressar quais são as minhas expectativas. Aqui é aquela pessoa que não fala, né? Mas tem expectativas, a pessoa não cumpre, às vezes até por não saber quais são as expectativas, mas não quero mais papo. Ou quer mostrar que. Tem muita mulher que eu ia falar que mulher tem. Não vou falar, não. Deixa quieto. Não vou comprar essa briga, não. A gente tem esses problemas, né? A gente tem esses problemas. 19. Quando enfrento provações e sofrimentos, estou mais preocupado com o fato de Deus abreviar meu sofrimento do que ele fortalecer meu caráter. Você pede que Deus alivie logo o seu sofrimento. Você não pede, Deus, me ajude a ser mais parecido contigo. Qual que é a resposta? 5, 4, 3, 2 ou 1? E a última, mas não menos importante, quando Deus não executa seu julgamento sobre aqueles que não se arrependem tão rapidamente quanto eu acho que deveria, isso realmente me incomoda e questiono sua justiça. Essa pessoa merece é o fogo do inferno. Vai lá, Deus. A gente faz aquelas orações imprecatórias, né? Aí Deus não faz nada, você fala, poxa, Deus está demorando, hein? Faz justiça, Senhor. Manda um raio. Repito. Quando Deus não executa o seu julgamento sobre aqueles que não se arrependem tão rapidamente quanto eu acho que deveria, isso realmente me incomoda e questiono sua justiça. Então a gente tem alguma pessoa ou algumas pessoas que não se arrependem. A gente quer que elas se arrependam logo, mas elas ainda não se arrependeram. Então a gente fala, Deus, faça justiça. E a gente desconsidera a longanimidade de Deus, né? E aí quer que Deus. Por falar nisso, tem uma parábola que a gente normalmente interpreta, talvez um pouco equivocado, que é a parábola do joio e do trigo. Normalmente a gente usa aquela parábola para falar, não, aqui é o povo ruim dentro da igreja. Mas fala, mas qual que é o ensino da parábola? Que não pode tirar o povo ruim dentro da igreja. Quando é um pouco diferente. Mas não vou falar disso. É só para deixar. É, vaso ruim não quebra. A gente quer que eles se quebrem logo, né? No grupo. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar todos esses numerozinhos e vão ver qual vai ser a pontuação final. A 1 e a 2? Aqui, ó. Eu vou emprestar, mas depois devolvo agora porque eu já vou precisar para os outros tópicos. Mas por enquanto está tranquilo. Somaram?
Olha, eu tive só um 4 para me dizer 2.
Olha.
Se essa pesquisa fosse uns anos atrás, eu tinha posto tudo 1.
Olha. Gente. Esse é o... Olha, tá bem. Você tá bem. Vale. Eu vou mostrar. Não, eu passo o meu Pix, minha chave. Essa é a pontuação total e qual é aqui o valor, né? Se você conseguiu chegar aí em 94, 100%, excelente, né? Eu acho legal que o autor fala no livro, ele fala assim: excelente, você não é impaciente. Talvez o que te falta seja um pouco de sinceridade. Então, essa primeira parte aqui, talvez lá no céu. 84 ou 93%? Muito bom. Muito bom. Se você é paciente. 74 a 83, você poderia ser mais paciente. 64 a 63, você é provavelmente uma pessoa impaciente. 63 ou abaixo, vixi. Vixi. Se você está nessa condição, eu sugiro que você leia, compre esse livro, assista essa aula, pegue a gravação dessa aula, compre esse livro e leia por toda a sua vida até você aprender a ser paciente. Alguém chegou em 94? Olha, o irmão tá. Você é impaciente. Você é impaciente. Mas dá para melhorar aí, dá para caminhar um pouquinho. Quanto é que foi? E é porque a Maria Leite falou isso agora, né? Se fosse antes, meu Deus. Mas nada está perdido, gente. A gente consegue. Então, você é impaciente, né? Então, tá todo mundo nessa categoria. Qual a conclusão que nós chegamos com tudo isso?
Somos
impacientes. E a gente precisa cultivar a paciência para aprender a lidar com os nossos conflitos. Para lidar com os conflitos, nós precisamos de um pouquinho mais de paciência, né? E aí a gente vai caminhar um pouquinho. Talvez, quando a gente apresenta os princípios bíblicos, apresenta o modo bíblico, alguém pega e fala assim, ou até os modos de resolver problemas, em alguns casos, a pessoa vem e para e fala, não funciona para mim, né? Você já sentiu que, por mais que tente, simplesmente não consegue fazer o que Deus exige? Você olha e fala assim, poxa, isso aqui não funciona para mim. Eu vou tentar, mas isso aqui não funciona para mim. Né? Esse modo aí, ou esse método que você apresentou é bíblico? Ok, mas não funciona para mim. Então, tem que achar um outro jeito aí, né? Talvez Deus escreveu uma outra Bíblia, ou um acréscimo, fazer um adendo. Né? Aparece um profeta aí agora e fala, tem um adendo aqui, né? Como que a gente resolve isso? E a gente vai aprender que essas coisas, por mais que sejam difíceis, Deus fez para que funcionasse. De algum modo, progressivamente, dia após dia. Então, por que eu disse que nada está perdido? Porque a santificação é um processo pelo qual nós passamos. E se você perceber bem, esses pré-requisitos que nós precisamos para resolver problemas são pré-requisitos que são conquistados pela obra de Deus, conformando-nos à palavra, e para que isso aconteça, o Espírito Santo é quem atua. Tá? Então, é graça de Deus. Ser paciente é graça de Deus, mas isso não significa que você não tem responsabilidades. Lembre-se, você é responsável e Deus quer que você nutra a paciência. Quer que você exercite-se na paciência. É um exercício diário. Exercício diário. Então, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso. A gente vai trabalhar algumas definições de paciência. E essas definições, elas já são bem... naquele mesmo padrão das outras aulas, né? São os textos um pouco mais longos, só que a gente vai entender aonde o autor quer chegar com isso. Existem dois termos que trabalham lado a lado, e a gente vai discutir um pouco mais esses termos, que é paciência e persistência. Paciência e persistência. Eles estão relacionados de algum modo, são primos, né? E dentro do contexto de conflitos, de aflições e paciência, a gente precisa desenvolvê-los. A persistência, ela envolve mais o suportar as circunstâncias. É lidar com as circunstâncias, suportando as circunstâncias. A paciência envolve mais suportar uns aos outros. Envolve mais suportar uns aos outros. Então, a paciência é isso. Ela é essa capacidade de suportar, de esperar, né? De manter a calma. E veja, paciência e mansidão têm uma relação muito próxima, tá? E humildade também. Por isso que os pré-requisitos precisam estar ali agrupados. Mas o que é a paciência? Nós vamos trabalhar alguns conceitos. 6... no geral, e aí vamos trabalhar algumas ideias dentro desses conceitos. Primeiro, paciência é a capacidade de aceitar uma situação difícil que vem do Senhor sem acusá-lo de mau procedimento ou dando a ele um prazo determinado para removê-lo. Então, paciência é quando algo ruim acontece e você não começa a dizer Deus está agindo de forma maldosa. Ou, Senhor, resolva isso logo. Né? Começa a dar prazo. Se até o mês que vem esse problema não for resolvido, né? E tem alguns que fazem isso literalmente, eles colocam Deus na parede, né? Pega Deus e pelo colarinho coloca na parede e fala, eu determino que você resolva esse BO. Isso é impaciência. A paciência é quando você, mesmo passando por uma aflição terrível, entende a boa mão de Deus. E mesmo diante de tudo isso, você entende o tempo de Deus de resolver as coisas. Você entende que Deus é sábio e soberano em tudo que Ele está fazendo. Né? Nas nossas perguntas do QI, nós vimos ali muitas situações, né, que podem ser definidas de algum modo como provações. E lembre-se que provações elas podem ser muito... Deixa eu caçar um termo legal aqui. Elas podem ser maiores ou menores. Tem provações maiores, mais trágicas. Tem provações menores. Então elas podem acontecer e estas provações são muito comuns na nossa vida. E aí a gente questiona, bom, mas quando é que eu sou mais paciente? Quando eu enfrento uma provação muito grande ou quando eu enfrento uma provação pequenininha? Resposta, nas duas, a gente expressa a nossa paciência ou a impaciência, só que as provações menores, elas funcionam melhor para mostrar a nossa impaciência. Né? O cara me fechou. Aí você briga, levanta a mão, levanta a mão e sai buzinando, vai atrás, né? É uma situação pequena. Uma situação pequena. Só que estas situações pequenas não precisa nem ser algo tão grande. Em questões pequenas, a gente costuma expressar mais e mais a nossa impaciência. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos alguém que Tiago, lembra-se de Tiago, lá no Novo Testamento, vai dizer que Jó era um exemplo de paciência. Por quê? Ele conseguiu passar pela dor expressando paciência. Talvez alguém leia Jó e fale, não, mas Jó teve uns momentos ali meio de braveza. Ele teve momentos de muita sinceridade. Isso eu não nego. Ele foi bem sincero. Mas se Tiago disse que ele foi paciente, ele é um exemplo de paciência, é porque ele foi paciente. Porque em momento algum, ele julgou Deus como sendo um Deus ruim, um Deus maldoso. Embora o tempo inteiro Jó tinha compreensão de que Deus estava atuando. Ele tinha ciência. É interessante a dinâmica de Jó. Por quê? Nós temos lá o cenário montado. Jó, todo destruído, e os seus amigos, quietos, acompanhando e chorando junto com Jó. Aí quando Jó começa, toma a palavra e começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento, os amigos começam a questioná-lo e começam a apontar quais poderiam ser os problemas de Jó para que ele estivesse naquela situação. E você vai perceber que Jó, as respostas de Jó, não são direcionadas para os amigos. Ele direciona tudo para Deus. Ele sempre volta-se para Deus e aponta e começa a conversar com Deus e questionar Deus. Por quê? Porque Jó sabia que aquilo que ele estava experimentando não era algo normal. Você vai perceber na leitura que ele tinha ciência de que aquilo ali não era o padrão normal. Tinha alguma coisa acontecendo que ele não sabia, a gente sabe, mas ele não sabia. Mas tinha ali um. As artimanhas de Satanás estavam sendo executadas. Ele não sabia disso, só que ele tinha noção de que não era algo normal. Então, nós vemos ele como um exemplo de paciência. Mas, diante daquelas situações, a primeira reação dele, diante de todo o sofrimento, ele vai reagir, ele não amaldiçoa Deus em momento nenhum. Ele não amaldiçoa Deus em momento algum. Embora tenha algumas falas muito, que a gente pode olhar e falar assim, são pesadas o que ele está falando aqui. Ele não amaldiçoa. Ele tem compreensão de quem é Deus e de que o Deus era sábio. Ele ainda precisava entender algumas coisas. Né? No final a gente entende. Mas nós vemos Jó tendo uma compreensão e uma reação adequada, não amaldiçoando o Senhor. Então ele tem ideia de que Deus estava trazendo tanto bem quanto a própria situação que ele estava experimentando. Um texto que eu queria ler para os irmãos é o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. A gente gastou tanto tempo no questionário que agora eu vou ter que correr com a aula. Capítulo 2, verso 9. Quero trabalhar esse texto com os irmãos. rapidinho. Pensando na paciência como sendo a capacidade de aceitar a boa mão de Deus. Verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É interessante esse texto. É um texto que tem sido mal interpretado em alguns contextos. Por quê? Qual que é a primeira impressão que nós temos quando lemos esta passagem, esse verso? Do que Paulo está falando? O que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem? O que tem sido tradicionalmente interpretado e de forma um pouco equivocada é que ele está falando do céu. Está falando do céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem. Como uma ideia de algo que é futuro. É algo futuro. Quando, na realidade, ele está falando de algo presente. De algo do já. Isso daqui que ele expressa é uma realidade já vivenciada pelo povo de Deus. O apóstolo Paulo está fazendo uma citação aqui de Isaías 64, verso 4. Vamos ler esse texto também? Lá diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É uma citação um pouco diferente. Qual que é o teor mais diferente aqui? O que é dito em Isaías? É dito que essas coisas não tinham acontecido, ou iriam acontecer com aqueles que esperam em Deus. E lembre-se que esperar tem uma relação muito forte com esperar, com paciência, né? Esperança e paciência estão intimamente ligados. Mas, em 1 aos Coríntios, ele diz que essas coisas estão preparadas para aqueles que Deus ama, ou para aqueles que amam a Deus. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Primeiro, o que ele está querendo dizer dentro desse contexto, essas coisas que jamais subiram ao coração, aos ouvidos, não são coisas celestiais, ou melhor, não são a realidade do céu, do porvir. Mas, só o que ele quer dizer é que só os que amam a Deus e têm o Espírito para ensiná-los podem verdadeiramente entender a verdade espiritual. Qual que é o contexto aqui? O contexto de Paulo, aqui nesse texto, é acerca daqueles que não compreenderiam ou não compreendiam a verdade espiritual. Eles buscavam por meio da sabedoria, por meio da razão, ou por meio dos sentidos, um conhecimento mais empírico, experimental, quando, na verdade, o conhecimento que nós recebemos de Deus é o conhecimento espiritual. Que você não adquire através da sabedoria. Eu vou estudar sabedoria para adquirir esse conhecimento. Através da ciência. Ou por meio de experimentos para adquirir esse conhecimento. Quem pode receber esse conhecimento, que é o conhecimento das verdades espirituais que são nos reveladas em Cristo Jesus? Aqueles que amam a Deus. Aqueles que têm o Espírito de Deus. Então, estas coisas aqui, que não foram vistas por olhos nem ouvidos, isso implica os sentidos, né? Questões empíricas ou conhecimento empírico, nem jamais penetrou no coração do homem, ou o homem não conseguiu adquirir pelo seu próprio saber. Aí ele diz, cadê o verso 9? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que Deus preparou para nós é simplesmente a capacidade de compreender as verdades da sabedoria de Deus, ou as verdades espirituais. Porque ele vai dizer isso no verso 10. Mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o que é isso? As verdades espirituais que só podem ser compreendidas espiritualmente. Beleza? Entendemos o texto? Só que a citação é diferente. Lá em Isaías, para aqueles que esperam. E aqui, em Paulo, para aqueles que amam. Por que essa diferença? Porque os leitores de Isaías ainda esperavam o Messias. Os leitores de Paulo já tinham recebido o Messias e as bênçãos ou os mistérios que ele trouxe ou que ele revelou através do Espírito. Mas as duas coisas estão em relação. Tanto a esperança quanto o amor. Tanto o esperar quanto o amor. E tanto o esperar quanto o amar tem a ver com paciência. Tem a ver com paciência. Nós vamos ver, por exemplo, lá em 1 Coríntios, ainda, capítulo 13, nas qualificações do amor, capítulo 13, verso 4. O amor é paciente. Esperança, ou isso, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós, aquele que nós amamos, está atrelado, porque nós temos aqui, diante de nós, a ideia de o amor e do amor sendo algo paciente. Algo que compreende a própria boa mão de Deus. Nós esperamos a ação de Deus e pelo Espírito Santo compreendemos que a boa mão de Deus está em todas as coisas. Desde as maiores aflições até as menores aflições. Então, quando nós nos depararmos com uma situação difícil, com uma situação, uma grande adversidade, nós não podemos acusar Deus de ser mal ou determinar o tempo que ele tem para resolver o nosso problema. Alguém paciente pensa desse modo. Não precisa ser algo muito grande, pode ser coisas pequenas, tá? Paciência é a capacidade de aceitar uma situação difícil que vem do Senhor sem acusá-lo de mau procedimento ou dando a ele um prazo determinado para removê-lo. Normalmente, nas nossas inter-relações, a gente tem alguns problemas ou algumas atitudes impacientes. Então, pensando no conflito, né? Conflito entre irmãos, nós temos basicamente duas atitudes que mostram a nossa impaciência quando pensamos em resolver conflitos. Primeiro, má vontade de trabalhar mais no relacionamento. Não aguento mais. Poxa, já começou aqui, já está um bom tempo, não quero mais insistir nisso. Acho que está na hora de desistir, né? Aí cita Eclesiástico, para tudo tem tempo. Tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Então, o tempo de eu tentar me reconciliar, e aí são apresentados meios, e não quero seguir esse meio. Acho que já deu tempo, né? Que é o tempo certo. Era o tempo da reconciliação, agora é o tempo da guerra. Não quero mais papo, eu quero que morra, né? Isso é algo terrível. E essa é uma atitude que nós costumamos nutrir quando pensamos em relacionamentos e resoluções, e essa é uma atitude de impaciência. Há tempo de abraçar é tempo de... Então, não quero abraçar mais essas pessoas, né? Quero que elas fiquem bem... Base bíblica boa, viu? Muito bom. Outra atitude pecaminosa e impaciente é a pressão para que o indivíduo cumpra com as nossas exigências para que a gente, então, consiga se relacionar. A gente quer que as pessoas sigam a nossa agenda, o nosso tempo de resolver um conflito. Poxa, já tem um prazo. Pô, já tem um ano que a gente está nessa situação. Já deu, já. Né? O meu prazo é um ano. Ah, mas essa é a sua agenda. Talvez dentro da agenda pecaminosa do irmão ou do querido, o prazo seja mais longo. E a impaciência mostra-se quando você quer que o seu prazo seja cumprido. né? Então a gente se ofende com alguém e fala, poxa, vou pedir perdão e quero que isso se resolva agora. Não, sua parte você está fazendo, mas talvez a resolução definitiva demore um pouquinho. Talvez. E aí a gente precisa de um pouco mais de paciência. Lembrei até de uma música, mas não é crente, então não vou cantar. Certo? Primeira definição. Tinha tanto texto para ler, mas fui fazer as perguntas para vocês. Fui descobrir quem é impaciente aqui e acabou perdendo. Segundo aspecto ou uma segunda parte da definição de paciência. Paciência é a capacidade de, em meio à aflição física ou mental, não deixar que emoções se tornem pensamentos, palavras, atitudes ou ações pecaminosas. Que nós enfrentamos momentos difíceis é uma realidade. E nós precisamos suportar esses momentos físicos, mentais, de aflição, com paciência. Como que a gente faz isso? Não deixando que os nossos pensamentos, as nossas reações, as nossas atitudes se tornem atitudes pecaminosas. Isso é fácil de fazer. Muito fácil, muito fácil. Temos o exemplo de Jó. A reação de Jó é um pouco diferente na primeira provação e na segunda. Né? Nos dois momentos ali. Na primeira ele perde tudo. Perde tudo. Aí ele está clamando, está de luto. E aí a esposa dele chega e fala, né? Amaldiçoa Deus e morre. Aí ele está falando como uma louca. Falas como uma louca. No sair do ventre da minha mãe, no tornarei. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Só que, embora ele seja um exemplo de paciência, quando Deus permite que Satanás toque fisicamente nele, a reação se torna um pouco diferente. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele não amaldiçoou Deus, tá? Então, em momento algum, ele... Até porque esse era o teste ali de Satanás, né? Ele vai te amaldiçoar o momento que você tocar na família dele. Não tocou. Nas coisas dele, não tocou. Bom... Então agora se você tocar no corpo dele, ele vai te amaldiçoar. Ele não amaldiçoou. Mas a reação muda. Porque ele começa de uma forma bem enfática a amaldiçoar o dia do nascimento. Aflições, tanto físicas quanto mentais, são reais na vida do povo de Deus. Isso não é algo incomum. Né? O apóstolo Pedro, lá no capítulo 4, verso 12, ele vai dizer para os irmãos, olha, não estranhem o fogo, né, que está surgindo entre vós. E a gente vai ver que na própria epístola ele vai falar de sofrimento várias vezes. Várias vezes. Então ele fala, não estranhe, isso não é para a gente estranhar. A gente vai passar por algum sofrimento. Pode ser físico, pode ser mental, a gente vai experimentar. Tiago fala para a gente ter como uma reação diante do sofrimento, a reação de alegria, né? Tem por razão de toda alegria o passar por várias provações. Isso é reação bíblica. Reagir com adoração a Deus, louvor a Deus, com alegria, não por causa da circunstância. Lembre-se, nós não estamos felizes por causa da circunstância. Nós estamos felizes porque Deus, soberano, tem um propósito e a boa mão dele está conosco, mesmo em meio às dificuldades. Então, lembre-se, nós não somos... Esqueci agora a linha filosófica aqui. Tinha prazer no sofrimento, esqueci. Mas nós não somos esse povo que tem prazer no sofrimento. É masoquista, mas é uma linha filosófica, era os endonistas. É alguma coisa assim. É um ista aí, um desses istas. Nós não temos prazer no sofrimento. Nós temos prazer, alegria, contentamento em Deus. O sofrimento continua sendo ruim. A gente nunca fala, o sofrimento é... Não. Isso não é atitude de crente, não. O passar por várias provações e provoca alegria, alegria em Deus pelo que ele está fazendo, né? Tiago vai dizer que o sofrimento produz coisas boas, produz maturidade, produz aperfeiçoamento. Então a nossa alegria, nosso contentamento, a nossa paciência é em Deus, não nas circunstâncias. E a gente tem que entender e reagir de forma adequada até quando a provação de Deus é uma provação disciplinar. Primeira razão para a gente se alegrar em Deus quando Ele nos disciplina. Alguém sabe qual que é a primeira razão? Chuta. Boa. É isso aí. Se você é crente e Deus te disciplina, isso é muito bom. Porque Ele tem você como um filho. O autor aos Hebreus deixa isso muito claro. Se Ele não disciplina alguém que está em pecado, e esse alguém acha que é crente, segundo o texto bíblico, eu teria dúvidas. Porque o Pai disciplina a quem ama. Se Ele não disciplina, esse aí não é filho, é bastardo. Então, essa é uma razão já muito clara para você se alegrar em Deus, mesmo em meio a situações, até quando for uma disciplina. Nós precisamos aprender a suportar pacientemente a provação, inclusive ou especialmente a disciplina vinda da mão do Senhor. Eu acho interessante um texto que é o Salmo 50. O Salmo 50 é um texto que fala sobre... Ali dentro o contexto vai falar sobre a adoração verdadeira. E dentro do contexto da adoração verdadeira, o salmista vai falar sobre a disciplina de Deus. Ele vai dizer que as pessoas estavam pecando, vivendo de forma incorreta, achando que Deus não ia puni-las, não ia discipliná-las. Achavas que eu era teu igual? Aí fala, não é assim que funciona. Então, a boa mão de Deus, quando disciplina, é boa. Então, até quando Deus nos disciplina, a gente precisa suportar com paciência. Por quê? Porque a gente precisa suportar olhando para o propósito de Deus. Quando a gente suporta e não age pecaminosamente em meio a situações pecaminosas, em situações de aflição, tanto física quanto mental, é porque nós estamos vendo que Deus é maior do que as provações. Quando nós olhamos para as provações ou para o propósito do homem, nós olhamos Deus como sendo menor do que as provações. E lembre-se, Deus é maior. Deus tem propósito em tudo. Por isso que pacientemente nós temos que suportar, não agir pecaminosamente, né? Até com o nosso irmão, o nosso irmãozinho. Poxa, estou com uma dor na coluna. Aí o irmãozinho vem falar alguma coisa, já solta um... Tem uma justificativa que é a dor. Mas a pessoa paciente suporta a dor e não age com pecado. Poxa, eu não consigo fazer isso. Quando nós agimos com impaciência em meio a uma aflição, é porque nós vemos Deus como sendo menor do que a nossa aflição. E nós estamos agindo segundo o propósito do homem. Segundo o propósito do homem, sofrimento não é aquilo que a gente merece. Quando nós conseguimos suportar a privação, a provação, e não agir de forma pecaminosa ou impaciente, o que nós estamos dizendo é: Deus é maior do que o meu problema. E nós estamos pensando ou analisando e nos alegrando no propósito de Deus. Não na circunstância, mas em Deus. Tá? Então, nós não nos alegramos nas circunstâncias. Lembre-se disso. Poxa, estou sofrendo. Como eu estou feliz? Não. Estou feliz porque Deus é Deus. Deus é bom e Deus cuida. As circunstâncias a gente continua achando ruim, né? Mas olha só, um texto e você vai perceber. Há duas reações aqui que aparecem dentro desse texto. Uma reação de alguém que entende o propósito de Deus como sendo maior do que a própria dificuldade que a gente enfrenta, do que maior do que a nossa própria vida, e a reação de alguém que está vendo o propósito do homem como algo maior e é com isso está vendo Deus sendo menor do que o próprio sofrimento. Marcos capítulo 8 é um texto bonito. É um texto bonito. Jesus chega e questiona, olha, quem as pessoas estão dizendo que eu sou... Verso 27, aí alguns responderam, João Batista, Elias, algum dos profetas. Então ele perguntou, tá bom, as pessoas estão dizendo isso, mas e vocês? Vocês que andavam com Cristo, estavam com o Senhor Jesus, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo. Ele compreendeu, e a resposta dele, embora Mateus fale que foi revelação de Deus, não foi algo da sua própria razão, Deus, pelo Espírito, revelou para ele. Ele era o Cristo, Jesus era o Cristo. A questão agora é: como que estes homens entendiam o Cristo? O Messias, mas o que, que esse Messias veio fazer? Havia duas possibilidades. Na verdade, assim, dentro desse contexto dos apóstolos e tudo mais, dentro daquele período de Jesus, a esperança que eles tinham era de um Messias, de fato, espiritual, que era um libertador espiritual, só que também um libertador militar, um governador, que viria, expulsaria Roma de Israel, passaria a reinar no trono de Davi. Até aqui os discípulos tinham essa mesma compreensão. Por isso que pensar no Messias morrendo era algo inconcebível. Porque não, ele vem para vencer. Ele vem para inaugurar um reino de justiça e paz. Como que ele vai fazer isso? Com Roma reinando? Com Herodes aqui reinando? Não, ele vem, ele vai montar um exército. Alguns pensavam em que ele iria montar um exército. E ele viria e destruiria tudo. Quando os discípulos pedem Jesus, um para sentar à direita, outro à esquerda, eles ainda não tinham compreensão do que Jesus veio fazer. Eles achavam que Jesus viria como o rei de Jerusalém e eles poderiam ter um destaque entre as pessoas. E aí você vai ver quando se pensa o propósito do homem e quando se pensa o propósito de Deus. Ele fala isso, Jesus, verso 30. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa. Então, depois dessa resposta, Jesus começa a ensinar. Fala: então, beleza, vocês já sabem quem é o Cristo, o que é o Messias. Agora eu vou dizer para vocês o que é que o Messias veio fazer. E ele então começa a ensinar-lhes. A ideia que é, eles respondem, Jesus agora se volta para eles e fala: deixa eu explicar para vocês o que é o Messias. E ele começa a ensinar-lhes que era necessário. E a ideia de necessidade é a ideia de, se isso não acontecesse, algo estaria incompleto. Então era fundamental, era imprescindível que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto. O Messias vai fazer isso? Não, isso é conversa. A perspectiva dos apóstolos aqui, nesse contexto, é de olhar para o sofrimento a partir do propósito do homem. A perspectiva de Jesus é de olhar para todo esse sofrimento a partir da perspectiva de Deus. E aí ele continua: fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Jesus estava dando assim, explicações extremamente claras do que lhes aconteceria. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro pensa o sofrimento a partir do propósito do homem. Ele está vendo Deus como menor do que o sofrimento. Jesus vê o sofrimento como algo que é inferior a Deus. E ele pensa a partir do propósito de Deus. Pedro chega para Jesus: vem cá, Jesus. Você está falando isso muito alto. Vem cá, vamos trocar uma ideia. Você está ficando maluco? Né? Não sei se foram esses termos. Pedro tinha uma boquinha suja em alguns momentos, né? Que conversa é essa? Ele começa a repreender Jesus. Chamar a atenção de Jesus. E aí Jesus continua: Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro. Você já pararam para ver essa cena? Jesus está aqui, caminhando, falando: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, João Batista, outro ali. Ah, um dos profetas. Ah, Elias, tal. Tá, beleza, beleza. Mas e vocês que estão comigo? Quem eu sou? Aí surge Pedro: Cristo. Você é o Cristo. Fala: olha, é isso mesmo. Vocês estão certos. Mas não fala para ninguém, tá? Agora deixa eu explicar para vocês o que é o Cristo. O Cristo vai sofrer. O Cristo vai morrer. Eles esqueceram da última parte, né, que ele ressuscitaria. Eles só pegaram a parte do sofrimento. Ele vai sofrer, vai ser rejeitado. Aí Pedro, mestre, vem cá. Trocar uma ideia com o senhor. Né? Vem cá. Aí começa a repreender. Jesus, imagina Pedro falando ali baixinho. Mas que conversa é essa? Fica falando essas coisas não. Vai desanimar o povo. Aí Jesus volta para todo mundo e fala. O texto começa a repreender, né? Vamos ver aqui a repreensão. Ele vira para todo mundo, Pedro falando baixinho. Arreda, Satanás! Todo mundo está vendo isso. Arreda, Satanás! Porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. É interessante essa cena. Aí Pedro provavelmente... calma lá, mestre. Calma lá. Não precisa me xingar assim, não. Mas Jesus compreende bem o que estava acontecendo ali. Não é para ficar escondido, não. É para falar alto mesmo. Porque todos precisavam ouvir. Todos precisavam entender que a reação de Pedro era uma reação pecaminosa, impaciente. Ele estava cogitando as coisas dos homens. Ele viu o sofrimento a partir do propósito do homem. Jesus via o sofrimento a partir do propósito de Deus. É através desse sofrimento que Jesus entra na glória. O caminho para a glória de Cristo é o caminho do sofrimento. Quem somos nós para querer trilhar um caminho diferente? Que Davi. Então, Davi foi um grande conquistador, um grande guerreiro. Só que eles não compreenderam a dimensão espiritual de tudo que Jesus ia fazer. Eles não compreenderam o todo da mensagem. Eles vão compreender depois, quando o Espírito Santo vem. Então, até esse momento, eles estão tropeçando, né? E Pedro velho mostrava que ele era impaciente, né? Ele era muito impaciente. Não só ele, né? O discípulo do amor também era muito impaciente. Vocês sabem disso, né? João, amados, 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 amados. Antes disso, senhor, samaritano não quer deixar a gente passar? Roga a Deus e manda fogo. Acaba com esse povo. Quem falou isso foi João e Tiago, tá? Então, esses homens aí precisavam de transformação, né? Eles, nós não, nós não. Mas o ponto aqui é esse. Compreender as coisas a partir do propósito do homem é falível. É falível. Compreender o sofrimento a partir do propósito de Deus nos torna pacientes. E quando nós, diante do sofrimento, reagimos de forma santa ao invés de pecaminosa, nós estamos demonstrando que somos pacientes. Somos pacientes. Jesus era o exemplo de paciência. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia sofrer. Ele sabia que ia ser desgarrado do Pai ou desprezado pelo Pai, ou melhor, punido pelo Pai. E ele manteve a paciência. Porque ele via o sofrimento a partir do propósito de Deus. Faltam 4 tópicos de definição e muitos textos para nós trabalharmos. A gente continua semana que vem. Pode ser? Tranquilos? Dúvidas? Todas, né?